Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 9 de julho de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Campanha da Anvisa destaca a qualidade de todas as vacinas contra a Covid-19 disponíveis no país.
Um alerta para quem ainda se recusa a tomar determinado tipo de imunizante e insiste em escolher laboratórios de preferência. Carlos Molinari.
Houve rigor científico em todos os testes e os dados comprovam a segurança e eficácia de todos os imunizantes.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Geração de empregos e desenvolvimento da ciência e inovação.
Governo apoia estudos para aplicação do grafeno.
E na abertura de feira sobre o material, o presidente Jair Bolsonaro destaca potencial econômico.
O que se apresenta no comércio para nós, para o mundo, são trilhões de dólares em comércio com esse material.
Defesa do consumidor.
Mega operação fiscaliza postos de combustível para combater fraudes. Cleide Lopes.
O foco foi combater práticas como adulteração de combustíveis, formação de cartéis, preços abusivos e falta de transparência ao consumidor.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O grafeno é um material leve e resistente que pode ser usado na fabricação de diversos produtos, como peças de automóveis e materiais de construção.
Hoje, o presidente Jair Bolsonaro participou da abertura de uma feira no Rio Grande do Sul com empresas que já produzem com o composto.
O governo apoia estudos para aplicações práticas do grafeno.
Um mundo de inovações e possibilidades é o que promete o grafeno. O material derivado do carbono, ele é altamente leve e resistente. Também é excelente condutor térmico e de energia. A primeira feira brasileira do grafeno, aberta nesta sexta-feira, expõe produtos que contêm o material, como peças de carros, materiais de construção civil, produtos de proteção pessoal e itens de higiene. O presidente Jair Bolsonaro, que participou da abertura da feira, falou sobre as possibilidades do uso do grafeno para a economia do país.
Temos aí por volta de um terço das reservas de grafite ou grafita em vários estados. Temos aproximadamente 97% do nióbio que, casado com o grafeno, realmente vão revolucionar o destino da humanidade. O que se apresenta no comércio para nós, para o mundo, talvez na próxima década, são trilhões de dólares em comércio com esse material.
A primeira feira brasileira do grafeno é organizada pela Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A instituição sem fins lucrativos também inaugurou uma planta de produção de grafeno. A estrutura tem capacidade para produzir 500 quilos de grafeno ao ano, com possibilidade de expansão para até 5 mil quilos. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, comentou sobre a importância do grafeno para a ciência e economia do país.
O grafeno é um dos que nós chamamos de materiais avançados, que tem uma grande aplicação em muitas áreas. O mercado cresce exponencialmente no planeta e, né, o Brasil tem que pegar uma fatia grande desse mercado. Então isso vai significar mais empregos, vai significar uma, vamos dizer assim, uma participação efetiva também no PIB do Brasil.
A Universidade de Caxias do Sul também assinou um termo de adesão para integrar uma rede de inovação em grafeno, coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A rede apoia o desenvolvimento de projetos de pesquisa com grafeno. A universidade assinou ainda um convênio de R$1.800.000 com a financiadora de estudos e projetos do Ministério, a FINEP. O objetivo é desenvolver compostos para aplicação em medicina regenerativa e tratamento de pele. De Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Ana Luísa, prazer.
E mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Pirassununga, no interior de São Paulo, para participar de uma cerimônia com militares da Força Aérea Brasileira.
Na ocasião, foi feita a entrega de espadins, que são pequenas espadas, a novos cadetes da Academia da Força Aérea.
Em Pirassununga, interior paulista, está o maior complexo de ensino de aviação militar do Brasil, conhecido como Ninho das Águias. Na Academia da Força Aérea, o presidente Bolsonaro participou nesta sexta-feira da entrega de espadins a 205 novos cadetes militares. Entre os ministros da comitiva estava o da Defesa, Walter Braga Neto, que falou sobre o papel das Forças Armadas para a manutenção da democracia.
À frente do Ministério da Defesa, reafirmo que as Forças Armadas continuarão com fé em suas missões constitucionais, como instituições nacionais permanentes, com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, para assegurar a defesa da soberania, a independência e a harmonia entre os poderes e da manutenção da democracia e da liberdade do povo brasileiro, a quem, efetivamente, devemos servir e buscar o bem comum.
Considerado um marco na formação daqueles que seguem a carreira militar, a entrega do espadinha aos cadetes abre o ciclo de 4 anos na academia, quando esses jovens serão oficiais da Força Aérea Brasileira. De Pirassununga, São Paulo, Pablo Mudim.
Momento Saúde.
A escolha de algumas pessoas por determinada vacina contra a Covid-19 pode trazer atrasos ao Plano Nacional de Imunização.
Para evitar essa prática, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, faz uma campanha nas redes sociais com o tema: a melhor vacina é aquela que você pode tomar e que está disponível no momento.
E destaca que todas as vacinas disponíveis têm qualidade e são eficazes para evitar os casos graves da doença.
Os números da vacinação estão evoluindo rápido. O governo já destinou mais de 144 milhões de doses e mais de 110 milhões delas já foram parar nos braços dos brasileiros. Gente como o advogado Márcio Fernandes, que veio até o Parque da Cidade de Brasília receber a segunda dose.
Não poderia estar melhor e protegido sempre.
Há 4 tipos de vacinas contra a Covid-19, da Janssen, da Pfizer, da AstraZeneca, da Coronavac. Mas não é por isso que é possível escolher um laboratório de preferência. Pessoas que estavam indo aos postos e se recusando a tomar determinado tipo de imunizante ficaram conhecidas como sommeliers de vacinas, uma referência a apreciadores de determinados tipos de vinhos. A enfermeira Bianca Guimarães presenciou uma situação dessas.
Ontem mesmo teve gente aqui que queria tomar da Pfizer. Hoje já apareceu muita gente pedindo Pfizer e as pessoas vão embora sem tomar a vacina porque não tem a marca que elas querem.
A prática de selecionar começou com a chegada de doses da Pfizer. Entre os motivos alegados estão o índice de eficácia de 95% e a crença de que com o imunizante seria possível viajar para o exterior sem ser barrado nos aeroportos. Notícias falsas sobre a Coronavac e reações adversas à AstraZeneca ajudaram a gerar dúvida e rejeição. Um absurdo, segundo o infectologista Renato Kifuri.
Todas elas são altamente seguras, todas elas passaram por testes de desenvolvimento, de segurança, de eficácia. Todas elas foram aprovadas pela Anvisa e são muito seguras e muito eficazes.
Vacina boa é a vacina que vai no braço. É o que reafirma o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
A vacina boa é a que está disponível no posto e que é aplicada em cada um dos brasileiros, né? E todas essas vacinas elas foram avaliadas primeiro pela Anvisa.
Algumas cidades, como São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, editaram decretos mandando quem escolhe vacina para o final da fila, o que serviu para inibir de vez a prática. Reportagem, Carlos Molinari.
E todos os 28 grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e estão atendidos com ao menos uma dose da vacina.
Isso porque o Ministério da Saúde começou a distribuição de 3 milhões e 300 mil doses que vão ser entregues aos estados até este fim de semana.
As vacinas vão atender trabalhadores industriais, trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos.
18% da população adulta do país já recebeu as 2 doses de vacina e está totalmente imunizada.
Para acompanhar a evolução dos dados sobre a vacinação no Brasil, acesse localizaSUS, tudo junto, .saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
531.688 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 17.479.277 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 19.020.499.
De olho na qualidade do combustível.
Você vai ouvir daqui a pouco o resultado de uma mega operação do governo que fiscalizou e combateu fraudes e impostos no país.
Beneficiários nascidos em junho já podem sacar em dinheiro ou transferir os recursos da terceira parcela do auxílio emergencial creditados na poupança social digital.
Isso porque o calendário do saque foi antecipado. Antes, a data para a retirada estava prevista para o dia 27 de julho para este público.
O dinheiro pode ser retirado nas mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, nos correspondentes Caixa Aqui ou nas agências.
Lembrando que para fazer o saque é preciso antes gerar um código de saque do aplicativo Caixa Tem.
E o usuário também pode continuar movimentando os recursos pelo aplicativo para pagamento de boletos, por exemplo.
Energia para 800 mil famílias de Pernambuco.
Foram inauguradas hoje 3 usinas solares.
Elas fazem parte de um complexo que deverá ser o maior da América Latina em geração de energia solar quando estiver em operação total.
As usinas tiveram investimentos de 3 bilhões de reais e geraram 2.500 empregos diretos e indiretos.
O novo Parque Solar do Brasil é formado por 3 usinas, Brígida, Bom Nome e Belmonte, que juntas possuem uma potência instalada capaz de abastecer cerca de 800 mil famílias. O complexo que fica em São José do Belmonte já é o maior do Brasil e deverá ser o maior da América Latina em geração solar, com cerca de 3 bilhões de reais em investimentos. As usinas pertencem a uma empresa espanhola e tiveram início em 2019. Nas obras foram gerados 2.500 empregos diretos e indiretos. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o Nordeste tem todas as condições de continuar desenvolvendo e gerando empregos na área de energia.
Pernambuco está construindo, nesse momento, 818 quilômetros de linhas de transmissão, 80 empreendimentos de geração de energia. Isso corresponde, hoje, investimento de 12,5 bilhões.
O ministro Bento Albuquerque lembrou que até 2016, a energia produzida pelo calor do sol era incipiente no Brasil e destacou que só em 2020, a capacidade instalada em energia solar fotovoltaica cresceu 66%. O ministro ainda destacou que nos próximos 10 anos, quase 30% dos investimentos no setor elétrico devem ir para geração de energia solar. Nessa quinta-feira, por exemplo, foram realizados leilões que devem gerar 4 bilhões de reais em investimentos em obras de usinas solares e também em hidrelétricas, eólicas e de biomassa. O objetivo, de acordo com o governo, é diversificar a matriz elétrica nacional e reduzir o custo para os consumidores. Reportagem Gabriela Noronha.
Uma mega operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública fiscalizou postos de combustíveis em todo o país.
Foram verificadas a qualidade dos produtos vendidos, possíveis adulterações nas bombas e formação de cartéis, por exemplo.
Segundo o balanço da operação divulgado hoje, ao todo foram verificadas mais de 4 mil bombas de combustíveis.
350 estavam irregulares.
Mais de 800 postos foram autuados e 7 pessoas presas.
Mais de 2.800 fiscais participaram da Operação Petróleo Real, que envolveu vários órgãos, como a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, os órgãos de defesa do consumidor, Inmetro, Polícia Federal e Rodoviária Federal, além das forças de segurança locais dos estados e municípios. O foco foi combater práticas como adulteração de combustíveis, formação de cartéis, preços abusivos e falta de transparência ao consumidor. Os peritos aferiram nas bombas a qualidade, a quantidade e a validade dos produtos. Também verificaram notas fiscais. Segundo a Secretária Nacional do Consumidor, Juliana Domingues, a ideia é evitar fraudes e penalizar aqueles que estão praticando crimes.
Não só para garantir a transparência para o consumidor brasileiro, mas também a qualidade do combustível, a precisão das bombas, a validade dos produtos que são ofertados. O que nós estamos tentando aqui coibir são as infrações e também penalizar aqueles fornecedores que não seguem a legislação brasileira, que não cumprem com o seu dever de proteção e defesa do consumidor.
Várias infrações administrativas e criminais foram constatadas, como valores abusivos, adulterações mecânicas e eletrônicas e ainda vazamento de combustíveis. Durante o dia de operação integrada, os fiscais checaram 4.362 bombas. O secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alfredo Carrijo, destacou os principais resultados.
Tivemos lavratura de 10 boletins de ocorrência, 10 termos circunstanciados, 7 prisões efetuadas e apreensões de materiais irregulares também.
No que diz respeito à qualidade dos combustíveis, a ANP garante que as irregularidades encontradas foram reduzidas em relação ao universo verificado. É o que explica o representante da agência, Otomar Mascarenhas.
A ANP focou em verificar a qualidade dos combustíveis e foram interditados com problema de qualidade 11 postos em revendedores. Isso, no universo de postos que foram fiscalizados, é um número muito pequeno e demonstra que o combustível no Brasil é um combustível de boa qualidade.
Os equipamentos irregulares ficarão lacrados até que sejam reparados pelos postos. Os donos dos estabelecimentos serão multados e devem responder a procedimento administrativo. A multa pode chegar até R$1,5 milhão. Reportagem Cleide Lopes.
Produtores rurais e empreendedores do Pantanal estão usando recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste para recuperar as propriedades e negócios afetados pela seca e incêndios do ano passado.
Só nos primeiros 3 meses deste ano já foram financiados mais de R$120 milhões, aproximadamente 70% dos recursos disponíveis.
O fundo oferece taxas mais baixas e prazos de pagamento e carência mais atrativos do que o mercado.
O pecuarista Cristóvão Afonso cria gado de corte em Poconé, na área rural próxima de Cuiabá, no Mato Grosso, e carrega uma preocupação neste ano, a seca.
Nós já estamos aqui com tudo seco, o capim já está seco, já está baixo, então você imagina como será no mês de setembro.
A preocupação do Cristóvão é compartilhada por outros produtores rurais e pecuaristas do Pantanal. A previsão é que a seca deste ano seja ainda mais severa que a dos anos anteriores. Para ajudar quem precisa investir em formas de lidar com a seca, quem teve as terras atingidas pelos incêndios no Pantanal no ano passado ou precisa de capital extra para lidar com a pandemia, o governo federal oferece os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Apenas nos 3 primeiros meses deste ano, foram repassados mais de R$123 milhões em 219 contratações a pessoas físicas, empresas ou cooperativas do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso pelo Fundo Constitucional. Quase 70% do recurso foi contratado para recuperação de propriedades rurais, manutenção e capital de giro em atividades de comércio, serviços, turismo e indústria. A coordenadora-geral de gestão de fundos e promoção de investimentos da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, Luciana Barros, conta que o primeiro trimestre já mostrou a importância desse crédito.
Nós já conseguimos atingir mais de 70% dos recursos contratados, oferecidos tanto aos produtores rurais e aos empresários da região.
Ao todo, o fundo conta com R$180,5 milhões para apoiar a retomada econômica da planície pantaneira. Até agora, os ruralistas foram os que mais recorreram ao crédito. 70% do total do primeiro trimestre, cerca de R$88 milhões. Já para os empreendedores das áreas de comércio e serviços, foram repassados mais de R$27 milhões. Em seguida, aparece o setor da indústria, com R$7 milhões em financiamentos, e o turismo, com R$980 mil. Luciana Barros, da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, explica quem pode recorrer aos empréstimos deste fundo.
São tanto empresas quanto produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, além das cooperativas de produção.
No caso do seu Cristóvão, pecuarista do início da reportagem, o dinheiro do fundo virou investimento em poço artesiano e energia solar para bombear água e garantir a criação de gado.
Estamos fazendo todo o investimento nosso
em reserva de água.
Para obter o financiamento, empresários e produtores rurais da região pantaneira devem procurar uma agência do Banco do Brasil. Bancob, Sicredi e outras cooperativas também oferecem o crédito. Você pode conferir mais detalhes sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste no site gov.br/sudeco. Reportagem, Márcia Fernandes.
E a gente volta a falar sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Rio Grande do Sul. Neste momento, ele participa de um encontro com produtores de vinho do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.
E quem está lá acompanhando é o repórter Dimas Sold, que conversa com a gente agora.
Boa noite, Dimas. O presidente já chegou aí em Bento Gonçalves?
Boa noite, Nazi, Gabriela. O presidente chegou no final da tarde e está agora em uma vinícola aqui da região do Vale dos Vinhedos. Aqui ele participa de um jantar com produtores de vinho aqui da Serra Gaúcha. Os produtores querem uma maior aproximação com o governo e apoio para expandir o setor no mercado nacional. Hoje, de cada 10 vinhos consumidos no Brasil, apenas 2 são nacionais. Para isso, eles vão mostrar ao presidente todo o potencial econômico e turístico do setor. Eu preparei aqui uma reportagem sobre o assunto. Vamos ouvir.
Em uma propriedade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, há mais de 100 anos, a família Cristofoli, de imigrantes italianos, produz vinhos e derivados. São cerca de 24 mil litros de vinhos finos por ano. Bruna Cristofoli, enóloga e diretora da vinícola, explica como a família expandiu o negócio.
No ano de 1986, além de produzir as uvas, o meu pai e o meu tio começaram a fazer vinhos. E aí a nossa produção foi crescendo. De início eram somente vinhos de mesa. Depois nós passamos a elaborar vinhos finos também. E hoje temos vinhos finos, brancos, tintos, espumantes, suco de uva, né?
O município de Bento Gonçalves é conhecido como a capital brasileira do vinho. É um dos principais produtores do país. Das 15 mil áreas de uvas no Rio Grande do Sul, cerca de 10 mil estão na região. São áreas na Serra Gaúcha, dedicadas à produção de vinhos, espumantes e derivados. O clima e as características regionais fizeram da região um polo produtor, que hoje conta também com muito conhecimento técnico, como explica Adeliano Carniguim, chefe-geral da unidade da Embrapa Uva e Vinho.
A gente tem também aqui na unidade, são em torno de 10 hectares de vinhedos. Os principais trabalhos aqui são do programa de melhoramento genético. Nós temos um programa muito forte, com mais de 40 anos, não só no vinho, mas principalmente para uva de mesa e uva para suco.
Bento Gonçalves é responsável por 17% da produção de vinhos finos do país e 12% da produção de espumantes. A produção de vinhos beneficia diversos setores da economia, como o turismo. Quem explica é Débora Vilas Boas da Daut, diretora de Enoturismo da Associação dos Produtores de Vinho do Vale dos Vinhedos.
Nós temos aqui os hotéis, as pousadas, os restaurantes, toda a gastronomia que é peculiar da nossa região. E as pessoas vêm não apenas para conhecer as vinícolas, mas para viver uma imersão profunda no universo do vinho.
Em 2019, o Brasil produziu mais de 402 milhões de litros de vinhos, sucos e derivados. Os principais estados produtores são, além do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraná e Santa Catarina. Mas dos vinhos consumidos no Brasil, apenas 2 de cada 10 são produzidos no país.
Quando andaremos a Roma Santa.
Inazi e Gabriela, os produtores querem ainda apoio para aprovar um projeto de lei que transforma 30 municípios aqui da região em uma zona franca de produção de vinhos, o que tornaria o produto mais barato, ajudando a alavancar o comércio na Serra Gaúcha. De Bento Gonçalves, Dimas Soldi, para a Voz do Brasil.
Mais de 800 mil cestas básicas já foram entregues a indígenas durante a pandemia, segundo a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio.
São cerca de 19 mil toneladas de alimentos entregues a mais de 200 mil famílias.
Além das cestas, a FUNAI também distribuiu mais de 200 mil kits de higiene e limpeza a essas populações até agora.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF recebe ação contra dispositivos do novo marco legal do saneamento básico.
Presidente do STJ nega liminar e prefeito de Itapissuma, em Pernambuco, permanece afastado do cargo.
Justiça do Rio de Janeiro informa que 81% dos presos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento questiona no STF dispositivos do novo marco legal do saneamento básico.
A ação foi distribuída ao ministro Luiz Fux, relator de outros processos sobre a matéria. Mônica Vieira.
Em novação sobre o tema, a associação aponta ofensa ao texto constitucional ao proibir a gestão compartilhada do serviço de saneamento por consórcio ou convênio. Segundo a entidade, o novo marco impõe a concessão como único modelo de se delegar o serviço, o que violaria as competências asseguradas aos municípios. Além disso, a associação também alega que os municípios têm autonomia para optar pela modelagem jurídica que considerar mais adequada para a prestação do serviço público.
81% dos presos do Rio de Janeiro receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. O dado representa quase 35 mil detentos da população carcerária do estado.
A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça Estadual durante reunião do Comitê Interinstitucional para acompanhamento das medidas de enfrentamento à Covid-19.
A previsão é de que até a próxima semana, 100% dos presos do município do Rio tenham recebido pelo menos a primeira dose da vacina.
Além disso, as pessoas que ingressam no sistema prisional atualmente estão sendo vacinadas após as audiências de custódia.
Presidente do STJ, ministro Humberto Martins, nega liminar em habeas corpus ao prefeito de Itapissuma, em Pernambuco, José Bezerra Tenório Filho.
O político pretendia retomar o exercício do cargo, Fátima Uchoa.
O prefeito de Itapissuma, José Bezerra Tenório Filho, foi afastado em junho na segunda fase da Operação Dragão do Mar, deflagrada para investigar supostas irregularidades no programa assistencial Bolsa Qualifica, e o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu pelo afastamento dele do cargo. No STJ, o ministro Humberto Martins apontou, entre os argumentos, que é preciso avaliar as provas e as circunstâncias dos fatos, o que é inviável na análise de liminar. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela sexta turma do STJ.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, esclareceu fatos relacionados à urna eletrônica depois das declarações feitas hoje pelo presidente da República.
Segundo a nota, desde a implantação das urnas eletrônicas em 1996, jamais se documentou qualquer episódio de fraude.
O TSE também ressaltou que o sistema eletrônico elegeu os presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro, demonstrando que o sistema não só é íntegro, como permitiu a alternância de poder.
O ministro Barroso também destacou no documento que a presidência do TSE é exercida por ministros do Supremo Tribunal Federal e, por isso, a acusação leviana de fraude no processo eleitoral é ofensiva tanto para o TSE quanto para o STF. O
Ministério Público Federal se posiciona de forma contrária a recursos apresentados por policiais militares condenados por participação em organização criminosa.
Segundo o processo, os réus recebiam dinheiro de traficantes que atuavam no bairro do Grajaú, em São Paulo. Marisa Almena.
A primeira auditoria da Justiça Militar de São Paulo condenou os dois policiais militares à pena de 75 anos e 6 meses de prisão em regime inicial fechado. Após a apelação, o Tribunal de Justiça Militar Estadual reduziu a pena, mas mesmo assim a defesa dos réus apresentou novos recursos que foram encaminhados para apreciação no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. No parecer, o Subprocurador-Geral da República, Wagner Natal, ressaltou que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício, como foi apresentado nos recursos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidente Rodrigo Pacheco afirma que Congresso não permitirá retrocessos à democracia. Senado conclui esforço concentrado com a aprovação de 31 autoridades. CPI da pandemia, consultor do Ministério da Saúde, confirma denúncias de irregularidades e pressão para assinatura de contrato da vacina indiana. Boa noite. O presidente Rodrigo Pacheco afirmou hoje em entrevista coletiva que o Congresso repudia retrocessos à democracia como impedimento ao direito a eleições periódicas e à privação da independência do parlamento. O presidente do Congresso disse ainda que o Brasil tem um desafio a enfrentar, a pandemia, e que aquele que atentar contra a democracia será julgado pelo povo brasileiro como inimigo da nação. O repórter Maurício De Sante tem mais informações.
Rodrigo Pacheco disse que a eventual adoção de um voto impresso nas eleições de 2022 não depende da vontade do presidente da República ou do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A decisão será do Congresso Nacional, que analisa uma proposta sobre o assunto. Ele observou que a discussão é válida e importante para o país, mas que, independentemente do que for decidido pelo Legislativo, as eleições de 2022 estão asseguradas. E quem afirmar o contrário presta um desserviço ao Brasil.
Tudo aqui que pretender algum retrocesso ao Estado Democrático de Direito esteja certo, que será apontado pelo povo brasileiro e pela história como inimigo da nação e como alguém privado de algo muito importante para os brasileiros e para o Brasil, que é o patriotismo.
O presidente do Senado afirmou ainda que está superado o que chamou de mal-entendido entre o ministro da Defesa, os comandantes das três forças militares e alguns integrantes da CPI da pandemia, mas fez questão de ressaltar a importância de se respeitar as prerrogativas do Congresso Nacional e dos parlamentares no exercício de seus mandatos.
O Senado concluiu o esforço concentrado de votações de autoridades. Indicados para órgãos públicos foram sabatinados ao longo da semana pelas comissões e em votação secreta no plenário, os senadores aprovaram 31 autoridades, entre indicados para tribunais, agências reguladoras, Banco Central, CAD e embaixadas. Detalhes com Pedro Pince.
Na Comissão de Constituição e Justiça, foram aprovadas as indicações de Amaury Rodrigues Júnior e Alberto Balazeiro para o Tribunal Superior do Trabalho e de Cláudio Portugal de Viveiros para o Superior Tribunal Militar. Algumas agências reguladoras vão ter novos comandantes. O nome de Rafael Vitali passou pelo crivo da Comissão de Infraestrutura para dirigir a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E a Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou a indicação de Alex Muniz para comandar a Agência Nacional do Cinema. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou o papel do órgão.
Só no ano retrasado, 2018-2019, foram 27 bilhões de reais. É um segmento que emprega, Eduardo, 300 mil pessoas. Nós não estamos falando de algo qualquer.
Já a Comissão de Relações Exteriores aprovou várias indicações para representações brasileiras fora do país. A presidente do colegiado, Cátia Abreu, do Progressistas do Tocantins, destacou a trajetória de Tovar Nunes, que vai para a Delegação Permanente do Brasil em Genebra, na Suíça.
Pesquisadores e ambientalistas defenderam hoje mudanças no comportamento da sociedade para prevenir novas pandemias, como a do coronavírus. A discussão aconteceu na comissão que acompanha as ações de enfrentamento à Covid-19. A reportagem é de Marcela Cunha.
Para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, a ciência tem demonstrado que as atuais epidemias são precedidas, em geral, por desequilíbrios no ecossistema.
É uma necessidade premente de entender até que
ponto, por exemplo, desmatamento legal, a não proteção do meio ambiente, influencia no que se refere às pandemias que a gente tem vivenciado.
A pesquisadora da Fiocruz, Neuzair Viana, alertou que para controlar as zoonoses, é preciso primeiro repensar a relação entre os animais e o ser humano.
Ela vai muito além da caixinha de saúde. Muitas dessas epidemias estão ligadas a essa interação, o consumo, inclusive de carnes contaminadas, e a conservação da biodiversidade. Todos esses riscos globais, eles estão, na verdade, né, interagindo.
Segundo a gerente de ciências da WWF Brasil, Mariana Ferreira, 30% das zoonoses surgem após mudanças no uso da terra, como desmatamentos. Já o presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, Francisco Milanês, criticou principalmente o uso excessivo de agrotóxicos.
E a Amazônia tem um novo alerta de recorde de desmatamento para o mês de junho. Segundo o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, 1.062 quilômetros quadrados foram desmatados, o maior índice registrado para o mês desde 2016. No Senado, um projeto quer reduzir o desmatamento ilegal nos próximos 5 anos. A ideia é antecipar para 2025 a meta de redução dos gases de efeito estufa. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria da senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, o projeto de lei antecipa em 5 anos a meta de redução em 43% das emissões de gases de efeito estufa, bem como o fim do desmatamento ilegal no Brasil. O presidente Bolsonaro havia proposto à cúpula do clima o cumprimento da meta só em 2030. Kátia Abreu afirmou que o Brasil pode cumpri-la até 2025.
100% dos outros países, eles precisam mudar matriz energética, que é uma questão muito diferente, muito mais difícil e muito mais onerosa. E da nossa parte, é a redução do desmatamento. E que eu acredito que nós somos capazes de reduzir antecipadamente. O que é que nós ganharemos com isso? Protagonismo por nós estarmos contribuindo com o planeta e contra o aquecimento global.
Kátia Abreu destacou que o cumprimento da meta dependerá de cronograma do governo e afirmou que há dinheiro para investir no combate ao desmatamento.
Em depoimento hoje na CPI da pandemia, o consultor do Ministério da Saúde, William Santana, confirmou as denúncias de irregularidades e de pressão para a assinatura do contrato da vacina indiana. Senadores governistas, no entanto, reafirmaram a inexistência de primeira versão de fatura com sobrepreço e pagamento antecipado. Repórter Érica Christian.
O consultor terceirizado da divisão de importação do Ministério da Saúde, William Santana, confirmou pressões para acelerar a compra da vacina indiana Covaxin e irregularidades no contrato. Ele citou erros no nome do Ministério, além da falta de informações básicas, a exemplo do lote da vacina e das características da carga. William comunicou aos superiores o preço maior, além do pagamento adiantado de US$ 46 milhões para uma terceira empresa com sede em paraíso fiscal. Segundo ele, a Precisa Medicamentos devolveu os documentos corrigidos, mas manteve as despesas do frete e do seguro para o Ministério da Saúde. Ao pedir uma perícia na documentação, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, suspeita da falsificação de uma nota fiscal apresentada pelo governo para negar irregularidades.
Apresentam uma nota com uma série de irregularidades. No meio dessa nota, ainda colocaram mais R$ 5 milhões que não estava no contrato, que ia parar na Madison em Singapura, no paraíso fiscal.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, citou uma perícia da Precisa Medicamentos que mostra a inexistência do primeiro invoice ou da nota fiscal com erros.
A conclusão desse laudo técnico foi no sentido de que, conforme o registro histórico integral fornecido pelo sistema Dropbox, nenhum arquivo foi cancelado, ou seja, não foi excluído ou modificado após o dia 18 de março.
Em resposta, William Santana confirmou várias vezes que visualizou o documento. A oposição quer convocar o ministro da Secretaria de Governo, Onyx Lorenzoni.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez acompanhamento para avaliar a governança do Centro de Governo criado para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. A conclusão foi que o governo federal não exerce suas atribuições de planejador central para a elaboração de cenários, identificação de riscos e estabelecimento de ações necessárias ao enfrentamento da pandemia. A auditoria apontou que existe a necessidade de evolução do planejamento estratégico do Centro de Governo. Segundo o TCU, faltam diagnósticos gerais que contenham informações sobre a real situação da área de saúde de cada unidade federativa e diretrizes específicas para enfrentamento da segunda onda de Covid-19. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário suspende limite para emendas parlamentares de combate à pandemia.
Comissão do Esporte acompanha a preparação dos atletas para as Olimpíadas.
Atrito entre senador Omar Aziz e comando das Forças Armadas repercute na Câmara.
Boa noite. Em uma das reuniões da CPI da pandemia no Senado, o presidente da comissão, Omar Aziz, criticou membros da ala militar que estão no governo e envolvidos em suspeitas de corrupção. O Ministério da Defesa emitiu nota de repúdio à fala do senador. O assunto repercutiu entre os deputados.
Para Henrique Fontana, do PT Gaúcho, um dos grandes impactos negativos do governo Bolsonaro é a tentativa de partidarização das Forças Armadas. O deputado afirma que a nota divulgada pelo Ministério da Defesa mostra a atuação dos militares no campo político, tentando defender a gestão federal, que para ele é indefensável.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, destaca que o papel das Forças Armadas é defender o Brasil e garantir a democracia. Na avaliação do deputado, o Exército deveria punir de forma exemplar integrantes envolvidos em denúncias de corrupção para demonstrar à população que não concorda com ilegalidades.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, reconhece a importância dos militares para o país, mas a deputada entende que eles não devem se envolver na política. A parlamentar reitera seu respeito às Forças Armadas, mas afirma que o Congresso não pode ser intimidado no exercício de suas funções.
Para Joseildo Ramos, do PT da Bahia, a presença maciça das Forças Armadas na gestão Bolsonaro torna a instituição parte responsável dos atos praticados por membros do governo e aliados. Segundo ele, Exército, Marinha e Aeronáutica não devem permitir jamais que a política entre nos quartéis sob risco de ferir princípios basilares de uma instituição de defesa da soberania nacional.
Léo de Brito, do PT do Acre, avalia que o comando das Forças Armadas não pode sair em defesa de militares envolvidos em denúncias de corrupção. O deputado também cobra do Senado uma postura mais firme diante da tentativa de intimidação de parte da alta cúpula militar.
Na opinião de Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, militares da ativa deveriam ser impedidos de exercer cargos políticos. Ele defende a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição sobre o assunto e ressalta que as denúncias de corrupção no Ministério da Saúde referem-se a episódios ocorridos sob a gestão de um militar, o general Pazuello.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, acredita que a nota de repúdio divulgada pelo Ministério da Defesa mostra um desvio na função das Forças Armadas. O deputado critica a atuação política dos militares, que, segundo ele, devem cumprir o papel estratégico de guardar a soberania do Estado brasileiro.
No entendimento de Paulão, do PT de Alagoas, a fala do presidente da CPI da pandemia não quis generalizar a conduta de todos os militares integrantes do governo, mas defende que quem quer que esteja envolvido em esquemas de corrupção deve ser investigado.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, repudia a presença de militares da ativa em cargos políticos, pois, segundo o deputado, eles deveriam se ater às funções de defesa do território e do povo brasileiro. Ele lembra que, atualmente, mais de 6 mil militares integram o governo Bolsonaro.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, classifica a nota do Ministério da Defesa, direcionada ao senador Omar Aziz, de intimidadora e afirma que o Brasil não tolera mais tweets ameaçadores contra o Supremo Tribunal Federal ou a CPI da pandemia. Segundo ele, o trabalho da comissão tem sido essencial para desvendar episódios de corrupção no Ministério da Saúde.
Por outro lado, o general Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, avalia que Omar Aziz e outros senadores difamaram e desrespeitaram as Forças Armadas. Para o deputado, a CPI da pandemia envergonha o país, já que, segundo ele, é um jogo de cartas marcadas que não quer chegar à verdade.
Ao reafirmar seu orgulho de ser um militar da reserva, general Girão espera que Omar Aziz seja processado pelo Ministério da Defesa. O parlamentar reitera que as Forças Armadas, o grande poder moderador da República, merecem respeito.
Política.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, aponta a inversão de valores no governo Bolsonaro. O deputado cita, como exemplo, o caso do servidor que denunciou o suposto superfaturamento na compra de vacinas e reclama que, em vez de apurar a denúncia, o governo anunciou a investigação do servidor que fez a denúncia.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, está preocupado com o atual momento político do Brasil. Ele lamenta que o presidente Bolsonaro insista em afrontar os poderes da República em vez de buscar a união do Judiciário, do Legislativo e do Executivo para juntos resolverem a situação de crise instalada no país.
Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, pede que a população denuncie tentativas de ataques ao presidente da República, a parlamentares ou a qualquer outra figura pública. O deputado relata ter recebido troca de mensagens de um grupo de pessoas sugerindo envenenar a comida de Bolsonaro durante sua visita ao município de Bento Gonçalves.
De acordo com Bibo Nunes, é inadmissível que as redes sociais sejam usadas para propagar tentativas de ações criminosas contra o presidente da República, que durante a campanha de 2018 foi esfaqueado de forma covarde.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, se diz estarrecido com a denúncia de envenenamento da comida do presidente Bolsonaro. O deputado espera que a assessoria presidencial possa entrar na justiça contra as pessoas que manifestaram a intenção de matá-lo.
Coronel Tadeu ressalta que o presidente Bolsonaro faz um excelente trabalho em meio a uma pandemia sem precedentes no mundo. Ele afirma que o Brasil vem obtendo resultados econômicos expressivos, com o dólar caindo, as ações e a bolsa de valores batendo recordes, o que sinaliza, segundo ele, a confiança dos investidores.
Homenagem.
Vicentinho, do PT de São Paulo, saúda a comunidade muçulmana no Brasil e destaca trecho do Alcorão, livro sagrado do Islã, que fala sobre os cuidados que devem ser tomados em tempos de pandemia. Segundo ele, o profeta Maomé, entre outros conselhos, indica a seus seguidores o uso de remédios.
Vicentinho vê na mensagem do Alcorão um alerta contra o negacionismo científico. Ele afirma que a população não pode correr o risco de jogar a vida na lata do lixo, como, segundo o congressista, faz o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados.
João Daniel, do PT, comemora o aniversário de 201 anos da emancipação política de Sergipe. Ele homenageia, em especial, a classe trabalhadora sergipana por ajudar a construir diariamente a riqueza e a história do Estado, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população.
João Daniel reforça o compromisso com as demandas da população sergipana, especialmente os povos indígenas, as comunidades quilombolas, entre tantos outros que dão sua contribuição para a ciência e a cultura do Estado.
Esporte.
Há poucos dias dos Jogos de Tóquio, a delegação brasileira se prepara para ir ao Japão, levando na bagagem, além de itens esportivos, máscaras, álcool em gel e testes de Covid. As Olimpíadas terão um protocolo diferente por conta da pandemia, como mostra a reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Quase 70 mil máscaras, sendo 65 mil delas descartáveis, 2.400 do tipo N95 e 2.400 máscaras Knit, 12 mil sapatilhas de TNT, conhecidas como Propés, 400 litros de álcool em gel, 250 jalecos descartáveis e 6 mil testes de Covid. Esta é uma parte importante da bagagem da delegação brasileira para as Olimpíadas de Tóquio, as Olimpíadas de 2020, que por causa da pandemia ficaram para este ano e vão começar em poucas semanas, no dia 23 de julho, no Japão. A Comissão de Esporte da Câmara ouviu detalhes sobre a preparação dos atletas brasileiros para as Olimpíadas de Tóquio, com as participações do secretário nacional de Esportes de Alto Rendimento, Bruno Souza, e do diretor de esporte do Comitê Olímpico Brasileiro, Jorge Bichara. Segundo Bichara, a meta da delegação brasileira é que pelo menos 10 modalidades esportivas conquistem medalhas e superem o número da Rio 2016, quando o Brasil ganhou 19 medalhas. Para isso, claro, é necessário cuidar da saúde dos atletas.
O percentual de atletas vacinados, numa parceria que foi estabelecida entre o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Olímpico Internacional, o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa e o Ministério da Cidadania, através da Secretaria Nacional de Esportes, nos ajudaram a buscar a viabilização da vacina para a nossa delegação. Em termos de atletas, nós ainda estamos no processo de vacinação, ainda tem atletas sendo vacinados até o dia 12, mas nesse momento, em termos de atletas, nós superamos 90%.
Com 9 entre 10 atletas tendo tomado pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19, a preocupação permanece em alguns detalhes, como o desfile, que precisa de protocolos rigorosos para evitar aglomeração. Os atletas ficarão hospedados preferencialmente em quartos individuais ou, quando em duplas, almoçarão juntos e andarão lado a lado no mesmo transporte para diminuir os contatos e facilitar o controle do contato próximo em caso de testagem positiva para a Covid. Mas Bichara afirma que algumas dúvidas persistem diante de situações novas que podem surgir.
Se ocorrer uma contaminação numa equipe coletiva de um número significativo de atletas, se essa equipe vai ter autorização para substituir esses atletas ou se essa equipe é eliminada da disputa esportiva. Isso não está claro para a gente. Então, nós estamos questionando o comitê organizador junto com outros países, onde nós estamos buscando respostas antes do início da competição esportiva.
Ao todo, os Jogos de Tóquio vão reunir pouco mais de 11 mil atletas de 206 países, que disputarão 33 esportes, que se subdividem em 50 modalidades. O Brasil estará presente em 35 modalidades ou disciplinas. Os atletas serão distribuídos em 9 bases em Tóquio. O trabalho de transmissão dos jogos também vai ser reduzido e controlado. Vão ser ao todo 52 pessoas envolvidas em 12 equipes na cobertura esportiva. O secretário nacional de esportes de alto rendimento, Bruno Souza, lembrou o papel do Ministério da Cidadania em dar apoio financeiro ao esporte a partir de recursos das loterias federais.
Somente no ano de 2020 foram repassados pelas loterias 455 milhões ao Comitê Olímpico do Brasil e ao Comitê Paralímpico para aplicação direta nos programas de fomento e preparação dos atletas em geral. Está aí uma fonte direta que a gente está envolvido.
Além disso, desde 2005, cerca de 1,2 bilhão de reais foram destinados ao Bolsa Atleta. Em 2021, o orçamento prevê investimentos de 145 milhões e 200 mil reais. O programa beneficia pouco mais de 7 mil atletas brasileiros. E os valores variam entre atletas de base e atletas olímpicos e paralímpicos e vão de R$ 370 a pouco mais de R$ 3 mil por mês. A Comissão de Esporte ouviu esclarecimentos sobre a participação do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio a pedido do deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, que apresentou a audiência pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Trabalho.
Contrário à reforma administrativa, Zeca Dirceu, do PT do Paraná, alega que a proposta representa o desejo do governo de destruir o direito do cidadão de ter acesso gratuito à saúde, educação, segurança e outros serviços essenciais. O deputado argumenta que a proposta reduz o papel do servidor e terceiriza grande parte do serviço público no país.
Segundo Zeca Dirceu, a maioria dos servidores afetados na reforma recebem entre R$ 1.500 e R$ 2.500. Para ele, é uma mentira dizer que a reforma reduz privilégios se ela retira direitos apenas das categorias menos favorecidas.
Desenvolvimento Regional.
Eli Borges, do Solidariedade, destaca que em um ano de mandato destinou cerca de 60 milhões de reais para o Tocantins. Segundo ele, grande parte dos recursos, que seriam inicialmente usados para a realização de 5 mil cirurgias eletivas, foram redirecionados para ações de enfrentamento à pandemia.
Eli Borges também defende projeto de sua autoria que propõe a prioridade na fila de vacinação contra a Covid-19 para líderes religiosos em exercício.
Saúde.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, comemora a inclusão de bancários e trabalhadores dos Correios nos grupos prioritários para o recebimento da vacina contra a Covid-19. O deputado explica que o serviço prestado por essas duas categorias, que reúnem quase 600 mil pessoas, é essencial e não para durante a pandemia.
Pompeu de Matos também é contra a privatização de empresas públicas gaúchas, como a Companhia Estadual de Energia Elétrica, a Companhia Rio Grandense de Saneamento e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O deputado culpa o ministro Paulo Guedes pelas tentativas de desmonte do patrimônio público nacional.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou projetos que alteram ações do Ministério da Saúde sobre vacinação e destinação de recursos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação na sessão desta quinta-feira e traz mais informações.
O plenário da Câmara aprovou dois projetos que alteram procedimentos adotados pelo Ministério da Saúde em relação ao combate à pandemia. Um deles inclui adolescentes e mulheres que estão amamentando no grupo de vacinação prioritária. O outro suspende um limite estabelecido pelo Ministério para a destinação de recursos de emendas parlamentares para o combate aos efeitos da Covid-19. As duas propostas foram aprovadas por ampla maioria do plenário, em meio a críticas sobre a atuação do Ministério no combate à pandemia. A que acaba com o limite para a destinação de recursos de emendas parlamentares é um projeto de decreto legislativo, ou seja, uma proposta do Congresso para alterar norma do Executivo, proposta pelo deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás. O motivo é uma portaria publicada em junho pelo Ministério da Saúde que estabelece um limite para emendas direcionadas ao combate à pandemia para municípios, estados e o Distrito Federal. A norma atrela a destinação dos recursos indicados por parlamentares ao valor que cada ente recebeu do Fundo Nacional de Saúde em 2020. O autor da proposta e o relator, deputado Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, disseram que assim quase 600 milhões de reais em emendas poderiam deixar de ser aplicadas de acordo com a destinação prevista. Vários deputados votaram a favor do projeto, mas disseram que os recursos para o combate à pandemia não podem depender de emendas parlamentares, sob pena de distorções e privilégios para lugares beneficiados por indicações políticas. Foi o que disse o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia.
O que está sendo feito é revogar qualquer limite para que um município possa ter valores superiores, muito superiores, e outro não ser aquinhoado ou não ter nenhum apoio. Portanto, a gente vota a favor, mas alertamos, não é forma de combater a pandemia nos municípios brasileiros fazer distribuição através de emenda parlamentar e sem definir um limite máximo para essa alocação.
O relator Igor Timo justificou a medida como necessária diante da dificuldade de negociar mudanças no Ministério.
Essa correção deveria ter sido feita realmente pelo ministro. Nós fomos até ele levar a demanda e levar o problema. E se está entrando em pauta agora, foi porque ela não foi feita em tempo hábil. Ela está sendo feita a toque de caixa por isso. Quem deveria atuar no momento oportuno, não fez. Estou tendo a honra de relatá-lo aqui para fazer uma correção e levar, sim, recursos para atender a nossa população.
O projeto que acaba com o limite de recursos de emendas parlamentares destinadas ao combate à pandemia segue agora para análise do Senado. Os deputados também aprovaram um projeto do Senado que inclui mulheres grávidas, as que acabaram de ser mães, as que estão amamentando e adolescentes na lista de grupos prioritários da campanha de vacinação contra a Covid-19. As gestantes e as que tiveram filho há pouco tempo já estão na lista, mas tinham sido excluídas temporariamente do grupo prioritário depois da ocorrência de efeitos colaterais graves de vacinas. A relatora da proposta, a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná, recomendou a aprovação da proposta com o argumento de que assim esses
grupos ficariam protegidos por lei de medidas como esta.
Esta decisão foi, na nossa visão, equivocada, já que as gestantes e puérperas estão em risco aumentado de formas graves de Covid-19, bem como complicações obstétricas. Embora no dia 6 de julho o Ministério da Saúde tenha voltado a recomendar a vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidades, cremos que é importante garantir na lei o direito dessas mulheres, para que elas não fiquem mais à mercê de mudanças.
A proposta foi muito elogiada em plenário por parlamentares de diversos partidos. Muitos disseram, porém, lamentar ter que aprovar uma lei para garantir vacinas a grupos prioritários. Foi o caso da deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina.
Significa um avanço, porque quando protegemos uma mãe gestante, nós estamos protegendo dois seres. Quando nós estamos protegendo uma mãe que está amamentando, nós estamos protegendo mãe e filho. Mas eu preciso registrar minha tristeza com relação a termos que fazer projetos de leis para garantir a inclusão dos públicos prioritários, porque não temos vacina para todos.
O projeto, que inclui mulheres grávidas, as que acabaram de ser mães, as que estão amamentando e adolescentes na lista de grupos prioritários da campanha de vacinação contra a Covid-19, segue agora para sanção presidencial. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delcy Santos e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.